Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem, carnaval? Passou tranquilo? Espero que sim. Espero que ninguém aqui esteja no hospital em coma alcoólico, porque seria algo bem triste. Mas se tiver, se liga nesse episódio que tá muito da hora. Bora lá! Hoje, ao contrário da semana passada, que eu acho que eu traumatizei algumas pessoas, recebi muito backlash disso, pessoal. Pô, Gustavo, procurando o Nemo depois cujo? Putz, me passei, desculpa, mas faz parte. Hoje é um episódio tranquilo, filme de criança, Irmão Urso. Demorou? Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Só lembra, galera, por favor, arroba vetgumartins e arroba zelogicopdc. Lá no Instagram, Twitter nem tanto, eu fiz que voltei, mas não voltei. E, pô, Twitter é chatão de mexer, sei lá, sou o cara do Instagram. Mas pode mandar mensagem por onde você preferir que eu vou ver, tá bom? Sucesso então, galera. Bora lá falar sobre Irmão Urso. Que basicamente, um pequeno resumão aqui, é um cara tentando provar que é homem e fazendo merda. Show? Bora lá. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já ouviu essa frase? Essa frase era de um camarada que chamava Lavoisier. Importantíssimo, assim, nada a ver contar a história dele agora, mas é um cara top da ciência. E por que que eu tô falando disso? Porque a história começa assim. A gente acompanha três irmãos que moram numa aldeia que segue uma religião que tem essa premissa. Eles interpretam a aurora boreal, que é um evento atmosférico, climático, que acontece nos polos do planeta, como se fosse algo místico, como se os seus antepassados estivessem nessa luz e conseguem mudar as coisas no mundo, conseguem transformar tudo, e a partir disso a gente vai para a história em si. Primeiro vamos falar do irmão mais velho, Sitka, que ele chama. Ele que manda na parada, ele que é o líder. E além disso, pela religião deles, ele é guiado pelo totem da águia, que seria como se fosse o totem que representa a liderança. Depois tem o irmão do meio, Denari, que é guiado pelo totem do lobo, que representa a sabedoria. Aí você pensa, pô, o irmão mais velho é a águia, liderança. O irmão do meio é o lobo, sabedoria. O que que vai ser o irmão mais novo? Que no caso é o protagonista da história, Kenai, o nome do meliante. E é isso que a gente vai descobrir agora, porque no iniciozinho do filme ele tá se preparando para participar do rito de passagem que vai fazer com que ele deixe de ser um garoto, receba o seu totem espiritual e se torne um homem perante a sua tribo. E dá-lhe música, porque esse filme também é um musical, o que me deixa muito triste, apesar das músicas serem até legaizinhas. Aí finalmente chega a hora do Kenai descobrir qual é que é a dele, qual que vai ser. E nisso a velha anciã explica qual que é a desse totem. E é o seguinte, quando eles chegam numa idade, assim, mais ou menos, chuto que deve ser uns 18 anos, o grande espírito revela um totem que vai guiar os aspectos da sua vida. Tipo, como se fosse, sei lá, um horóscopo, pra quem acredita nisso. Vamos supor que, sei lá, você é do signo de leão e bota muita fé nisso. Então, meio que inconscientemente, as suas ações, as suas atitudes podem ser meio que influenciadas pelo estereótipo desse signo. Por exemplo, aí eu sou de escorpião. Não mexa com uma escorpiana de raiz, porque nós somos muito vingativos. Esse é o estereótipo, vamos supor, não sei, não sou o cara do signo aqui também não. Aí alguém que é do signo de escorpião passou por uma situação que ela pode ou se vingar ou, sei lá, deixar pra lá, superar. Se ela for pilhada em signo, ela vai pensar assim: putz, cara, eu sou de escorpião, eu não vou deixar passar não, eu sou vingativo mesmo, natural, foda-se, eu vou me vingar. Mas pode ser que essa mesma pessoa, se nunca tivesse contato com essa crença de que galera que nasceu, sei lá, acho que é em novembro, é vingativo porque é do signo do escorpião, talvez ela não teria tomado essa mesma decisão de se vingar, entendeu? Ou não, também, ou eu posso ter errado e, sei lá, astrologia é uma ciência, mas, né, vamos combinar. Só que não é a parada aqui do filme, porque no filme isso é de verdade e isso funciona. Vamos voltar lá. O irmão mais velho do Kenai, ele recebeu o totem da águia, que quer dizer liderança. Então, os aspectos da vida dele, todas as decisões que ele vão tomar, vai ser um papel de liderança, ele que vai mandar na parada. O outro irmão é guiado pelo totem do lobo. Então, ele vai tentar tomar decisões mais sábias na sua vida, vai tentar se guiar através desses ensinamentos que o lobo sábio tende a ensinar. E o Kenai, ele acabou saindo com o totem do urso. Aí você pensa assim, pô, estourou, né? Brabo, urso? Urso pardo? Meu Deus, ainda mais se você já ouviu o episódio sobre o urso aqui. Deve ter dois, tem dois. Tem um episódio sobre o urso mesmo, e o um episódio sobre o Todd Orne, o cara que sobreviveu a dois ataques de urso seguidos. Só que nessa mitologia, o urso não é o totem da força, o totem da agressividade, o totem, talvez, da proteção? Não, nada disso. O urso é o totem do amor. E para se tornar um homem, Kenai tem que seguir sua vida pelos ensinamentos do amor. Aí, pô, que isso? Muita brecha. O irmão dele, na hora, já manda um lá no canto. Lá ele mil vezes. E vira zoação, taca rosa nele, faz coroa de flor. Ai, o amor, que lindo, parabéns, ai, tô muito orgulhoso. Claramente zoando ele de gay, claramente, o que é um pouco problemático, não vou mentir não. Mas, assim, pô, é engraçado, não dá pra negar não. Aí beleza, os irmãos vão voltando da cerimônia, só que o Kenai fez merda, ele não amarrou os peixes que eles tinham pescado antes, e um urso acabou roubando. E o irmão dele solta uma frase muito boa, ele fala o seguinte... Pô, Kenai, você não amarrou o negócio direito não, mano. Você devia ter recebido. É o totem da anta. Aí vão os três irmãos pra buscar esse urso. Sei lá, tentar recuperar algum peixe pra salvar a janta, né? Porque, pô, sacanagem. E felizmente, ou infelizmente, eles acabam encontrando a cesta toda destroçada com o resto de peixe e o urso por perto. E o Kenai, cabeção, que já tá com ódio de urso, começa a provocar ele, tacar pedra, tudo, e os três saem na trocação franca. Só que o pior acontece, galera, porque, como vocês já muito bem sabem, é muito difícil ganhar de um urso pardo na trocação franca, não tem como. Se hoje, com arma, já é complicado, naquela época, que deve ser, sei lá, uns vários mil anos antes de Cristo, com lança, porra, muito complicado fazer isso. E eles estavam perdendo a luta, só que o irmão mais velho, o guiado pelo Totem da Águia, que eu tava falando errado até agora, não é de liderança, é de orientação, mas acaba que dá no mesmo, no final das contas, ele se sacrifica para salvar a vida dos seus irmãos mais novos e acaba caindo da montanha junto com o urso. Só que só ele que morre, o urso continua vivo, ele sai andando de lá, não como se nada tivesse acontecido, porque, pô, no mínimo ali deu uma trincada no úmero ou na clavícula, ou talvez até no crânio, mas o urso sobrevive e Ítica não. Aí rola o funeral do Ítica, tudo, mó tristeza, e o Kenai fica bolado, indignado, e resolve ignorar 100% o seu totem de urso do amor e parte pra vingança. Só que o irmão dele não quer ir junto, aí ele já manda assim pra ele, ah, agora você quer ser sábio, vai pro inferno, eu vou matar esse urso sozinho, tô nem aí. E sim, meu amigo, através de táticas de guerrilha, Kenai consegue encurralar o urso e matar ele. Só que algo inesperado acontece nesse momento. Os espíritos se enfurecem com a atitude de Kenai e transformam o camarada num belíssimo urso pardo. Só que tem um problema aí, porque o irmão dele, mesmo não concordando, ele foi atrás para dar um suporte pro Kenai. Mas quando ele chega lá, ele não vê seu irmão, mas vê um urso pardo muito grande. E ele pensa, pô, esse urso matou meu irmão mais velho e matou meu irmão mais novo, eu vou acabar com a vida dele. Só que esse urso é o irmão mais novo dele, mas ele não consegue falar, porque, pô, urso não fala, né? Só que depois da transformação, ele ainda tá muito confuso, não tá entendendo muita coisa e acaba caindo do penhasco também. Só que ele sobrevive e tal, fica tranquilo, e o irmão dele inicia uma busca implacável por vingança. Aí passa um tempo, corta pro Kenai já acordando no meio da floresta e tal, sem entender nada, e a velha anciã tava lá com ele, pra explicar o que aconteceu, porque ela é íntima dos espíritos. E já manda o papo nele. Aí, Kenai, meu querido, você fez merda, você não devia ter matado aquele urso. Isso aí que tá acontecendo com você é obra do seu irmão. Você, Kenai, precisa aprender uma lição. Então você vai de urso daqui até a montanha, onde os espíritos encontram com a Terra, pra conversar com ele e resolver isso aí, vocês dois. E basicamente essa aqui é a jornada do Kenai, só que tem um porém. ele não sabe chegar na montanha. Então, ele acaba encontrando com um ursinho, um querido ursinho chamado Koda, que tá sozinho na selva, sem mãe, sem pai, desamparado. E ele também tem um lugar para ir. Ele quer chegar na Corrida do Salmão. Vou explicar isso aqui já já. Porque ele acha que a mãe dele vai estar lá. Eles se desencontraram e tal. Não entra muito em detalhe agora no começo. A gente vai chegar lá também. Mas o ponto é que ele precisa chegar lá para encontrar com a mãe e ficar tudo bem. Então ele propõe pro Kenai. Aí, Kenai, eu sei onde é a montanha. A gente vai junto até a Corrida do Salmão. Passa um tempo lá, come, se alimenta e tal. Depois eu te levo na montanha, já que é caminho. A gente se protege, se cuida, já que você aparentemente não sabe ser um urso, eu te ajudo e você me ajuda. Demorou? Demorou, fechou, lindo, maravilhoso. Não tão maravilhoso assim, porque ainda tá rolando uma busca implacável por vingança. Pois é, Denari não tá puro. Denari tá com violência e ódio correndo por suas veias. E ele só vai descansar quando o urso que ele acha que matou seu irmão mais velho e seu irmão mais novo morrer. Enquanto isso, o Koda tá sendo insuportável. O ursinho que fala, ele não cala a boca nenhum minuto. Parece uma criança que eu conheço. Legal? Putz, você tem que ver. E pra completar, além de falar mais que vizinha fofoqueira, ele ainda canta. Pois é, dá-lhe música, musical. Eu adoro musical. Meu Deus do céu, você não faz ideia. Tanto que eu fiquei feliz com isso. Mas apesar disso tudo, eles acabam criando um vínculo de amizade. Muito bonito, tá? Muito bonito, não vou mentir não. E também tem que dar uma colher de chá, porque além do Koda ser criança, ele acabou de se separar da mãe dele e tá sozinho no meio da selva com um urso que ele acabou de conhecer. Se ele fosse 100% legal e querido, ia ter alguma coisa estranha nesse rolê aí. Então, assim, eu acho justificável ele ser insuportável de chato. Mas pelo menos ele é engraçado, faz umas piadinhas boas ali de vez em quando. E durante suas viagens, eles acabam encontrando pinturas rupestres, que é pintura dos seres humanos antes de desenvolver a escrita. E lá, tinha um desenho de um urso brigando com um ser humano com uma lança. E o Kenai, olhando aquilo, já fica com raiva. Lembra do urso que matou seu irmão? O urso que ele matou para vingar o seu irmão? Só que o Koda fala uma coisa que tocou o coração do nosso querido Kenai. Seguinte. Olha isso, Kenai. Esses monstros são de assustar, principalmente com suas lanças. Aí, clica na cabeça do Kenai. Putz, será que eu que sou um monstro da história? Ai, 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 hein? Quem diria? Quem diria? E falando em homem com lança, eis que surge o irmão dele. Bravo, bravo, mas o cara... Meu amigo, o cara tá muito nervoso. Já chega tacando lança no Koda. Ele quer matar criança também, ele não tá nem aí. Inclusive, a gente tem que dar mérito pra esse cara, tá? Ninguém fala nele, só que ele é um guerreirinho, porque ele queria encarar um urso na faca. E isso ninguém faz. Isso eu nunca vi na minha vida. E eu não duvido que ele ganhava não, tá? Eu, sinceramente, acho que se ele chegasse perto, ele matava os dois na faca. Mas felizmente ele não chega, o Kenai consegue derrubar um tronco, eles passam tipo uma ponte lá e fica tudo bem, tá tranquilo, não precisa preocupar, não tem violência nesse filme não, é, agora que eu tô pensando aqui, não tem nenhuma gota de sangue, que é bem estranho, já que, sei lá, deve ter pelo menos 3 batalhas com urso, ok, filme de criança. E com todas essas experiências, com as conversas com Koda, ele vai se ligando que, tipo assim... Não existe urso do mal. O urso não gosta de matar. Isso também vale para a vida real. Fique esperto aí. Não existe bicho do mal. Não existe bicho vingativo. É bicho, tá ligado? Se ele te atacar, tem um motivo. Nenhum animal ataca o outro de graça. Principalmente o urso. O urso, ele sempre vai preferir fugir do que te atacar. Isso eu, assim, tô afirmando. Boto minha mão no fogo por isso. Tanto que, como eu disse lá atrás, não sei se você lembra, não foi o urso que atacou ele. Ele que começou a tacar a pedra no urso, ele que provocou. E esse urso tinha um motivo muito bom para atacar. Mas calma, que a gente vai chegar lá ainda. Porque nesse momento, eles acabam chegando na Corrida do Salmão. Que na vida real rola lá no Alasca, uma vez por ano. E senta que lá vem história. Se liga. Se você ouviu o episódio sobre tartarugas, que eu lancei, eu acho que foi semana retrasada. retrasada? Não sei, enfim, tem um episódio sobre tartaruga. Lá eu comento que sempre que elas vão botar seus ovos, elas voltam no lugar onde elas nasceram para fazer isso. E o mesmo acontece com o salmão, que uma vez por ano eles voltam ao local onde foram concebidos para se reproduzir e botar os seus ovos. Só que é um pouquinho mais complicado que a tartaruga, porque a tartaruga ela volta nadando tranquila, vai na praia, bota o ovinho e show. O salmão não, ele tem que subir o rio para fazer isso. E não é um riozinho não. No total, eles nadam mais ou menos 5.500 quilômetros. Isso subindo o rio, pulando cachoeira, pulando desnível de água, muito trabalhoso. E os ursos fazem a festa, não só os ursos. Lobo também come salmão. Águia pega salmão, todo mundo come salmão nessa hora, que eles estão muito vulneráveis. E é lá que o Koda combinou de encontrar com sua mãe, porque é um banquete, cara. Basicamente, eles, o urso ele pode simplesmente abrir a boca que vai pular um salmão lá dentro. É ridículo, é muito peixe, muita coisa. Inclusive, tem vídeo disso na vida real. Net Geo, BBC, todo mundo já foi lá filmar isso no Alasca. É legal pra caramba, eu vou postar. Confia, confia, não vou esquecer, prometo. E Koda e Kenai chegam lá, fazem a festa, entrosam com os outros ursos, todo mundo fica amigo. Mas chega de noite e eles começam a contar a história, porque esses ursos se reúnem uma vez por ano pra comer salmão. E troca ideia, conversa, conta como é que foi o ano e tal. E tem uma brincadeira que, por exemplo, joga o peixe pra um e ele conta alguma história que aconteceu durante o ano pra ele. E eles vão fazendo isso, brincando. E chega na vez do Koda. E meu amigo, que dor, se liga. Ele, na maior inocência do mundo, já manda assim: putz, esse ano eu vi a minha mãe lutar em desvantagem em uma batalha de vida ou morte contra a criatura mais perigosa do planeta, o ser humano. E passa o peixe. Aí todo mundo para. Oi? Koda? Que aconteceu? Tá tudo bem? Aí ele vai e explica melhor o que aconteceu. Que foi o seguinte, ele tava de boa com a mãe dele pescando e tal, e a mãe dele sentiu um cheiro estranho, cheiro de gente. Já deu toque nele aí, Koda. Fique escondido que eu vou resolver a situação, vou ver o que tá acontecendo. E eles começam a brigar, ela derruba o caçador, assim, do penhasco, mas ele sobrevive, só que ela sente o cheiro de mais dois. Ela tá encurralada e ela precisa lutar, porque se ela não lutar, os caçadores podem achar o filhote dela, o Koda no caso, e matar ele também. Só que ela acabou cercada na beira de um precipício que acabou caindo, ela e um caçador junto. Depois disso, ele não teve mais notícia da sua mãe e estava imaginando que ele ia encontrar com ela na corrida do salmão. E meu amigo, o Kenai ouvindo isso, só deu aquela coçadinha assim na cabeça. Nossa, acho que eu fiz merda. Dá uma crise de ansiedade nele, ele vai embora correndo, pensando: meu Deus do céu, o urso que eu matei foi a mãe do Koda. Que cagada. Aí mais à noite ele vai e chama o Koda pra conversar. Fala assim: aqui, bicho, na moral, tem que te contar uma parada aqui. Aí ele vai e conta tudo que aconteceu, conta a história dele, explica que ele é um ser humano, que rolou umas treta lá e tal, ele acabou virando urso. E que o motivo da mãe dele não tá lá na corrida do salmão é porque ele tinha matado ela. Ih, cara, que tristeza. Ah, nem... muito triste. Aí o Koda vai, começa a chorar, vai embora correndo, tipo assim, chorando, com as lágrimas correndo no gelo. Não. Muito triste. Se separam. Eles se separam e o Kenai, ele vai pra montanha pra resolver essa história toda com o irmão dele que morreu, com o espírito dele e tal. Porque, pô, eu acho que ele aprendeu a lição, né? Vamos combinar. Então, já passou da hora dele voltar a ser gente. Mas chegando na montanha, ele dá de cara com outro irmão dele. Denar estava lá, pronto para realizar um assassinato. E quando ele estava lá, com a faca na mão, o Koda aparece, porque ele é benevolente. O urso é o totem do amor, lembra? Não da vingança, não do rancor, mas sim do amor. Ele foi capaz de perdoar o assassino da sua mãe e salvar ele da mão do terrível caçador. O Koda é um guerreirinho do amor. Mas o caçador não, o caçador é um guerreiro do ódio, e ele tava indo pra matar o Koda, não tava nem aí. Mas quando ele foi dar o golpe final no Koda, Kenai se levanta pra proteger o seu irmão urso. Bah, fala tu. Por isso o nome do filme, tá ligado? Coda é o irmão urso. Pô, legal demais, você tá maluco. E os espíritos, eles veem isso. Mas eles não querem mais vítimas nessa história toda. E eles decidem transformar o Kenai em humano novamente. Graças a Deus, resolveram o problema. E o Sitka desce dos céus em forma de espírito para conversar com eles. Ele pega a lança do Denari lá, ele abaixa ela, explica para ele: meu irmão, calma, tá tudo bem. Deixa que o seu irmão resolva essa parada, relaxa que tá tudo bem agora. E sem dizer nenhuma palavra, ele pega o totem do urso do amor e entrega pro Kenai. Como se ele quisesse falar assim: mano, parabéns, você conseguiu, você seguiu seu totem, você é um homem digno do amor. Toma e vá viver a sua vida. Só que não, cara. O Kenai aprendeu a lição um pouco mais do que ele devia ter aprendido, porque ele pega o Koda, o ursinho, fala assim: cara, eu matei a mãe desse cara, ele é novinho, não tem ninguém pra cuidar dele, ele precisa de mim. Eu quero voltar a ser urso. Ele troca, sei lá, uma meia dúzia de palavras com o Denari, que queria matar ele até 5 minutos atrás. Ele fala: mano, tá top, vai lá, vive sua vida, cuida do ursinho aí, não esquenta a cabeça não. O irmão espírito fala: beleza, tá, se você quer ser urso, pode ser urso. Por mim, lavo minhas mãos, vai lá. Nesse meio tempo, o espírito da mãe do Koda também desce pra trocar uma ideia com ele e tal. E o Kenai realmente, ele não quer mais ser gente, ele quer ser urso, ele volta a virar urso. O irmão espírito dele, junto com a mãe do Koda, voltam pro mundo espiritual. O Denari, o caçador sanguinário, volta pra tribo deles, explica o que que aconteceu, todo mundo acredita. O Kenai, em forma de urso, chega lá na tribo, já desembola uma pintura rupestre, assim, a palma da mão de urso dele na parede, o que é prova de que ele seguiu os ensinamentos do seu totem e pode ser considerado um homem perante a sua tribo, mesmo sendo um urso. E fim, o filme acaba. Basicamente é isso, a história do irmão urso. Tem o 2, eu não pretendo ver. Tá? Mas se vocês pilharem muito, é capaz de eu ver e gravar a continuação. Mas sei lá, normalmente continuação, principalmente de desenho, é pior. Então sei lá, não sei se eu pilho muito, mas fica a critério de vocês, demorou? Conclusão da história: pô, você não precisa virar um urso pra provar que você é homem. Isso vale pro mundo real também, tá? Você não tem que provar nada pra ninguém, só não seja um vacilão. O resto se resolve sozinho, não precisa preocupar. Segunda conclusão: Corrida do Salmão é uma coisa muito legal. Saindo não, você nem precisa fechar isso aqui. Minimiza onde você tá vendo aí, vai no Instagram, @zlogicopdc. Eu vou estar postando um vídeo lá nesse exato momento. Confia que realmente é uma parada muito legal. Terceira conclusão: cara, se você vê um urso na selva, não adianta você estar com uma lança ou com uma faca. Você não vai ganhar de um urso na porrada. A vida real não é igual desenho, tá? Fique claro. E se você quiser saber como se defender de um ataque de urso, vai lá nos nossos episódios sobre urso. Tem um que chama Urso e tem um que chama Todd Orne versus Urso Pardo. Confia que eu particularmente gosto muito desse episódio. Muito mesmo, tá muito bom. E quarta conclusão: pô, não é porque você é homem que você não pode seguir a vida pelo totem do amor. Só relaxa, mano. Tá tudo bem. Não seja aqueles caras: eu sou homem, eu tô nervoso, eu vou dar soco na parede. Porra, cara. Não. Que isso? Pô, me ajuda aí. No mais, é isso mesmo, galera. Um beijo a todos vocês. Espero vocês aqui de novo na segunda-feira. Se não me engano, eu acho que eu vou falar de Cobra. Mas não sei, eu tenho que ver o cronograma aqui como é que tá. Foi mal. Enfim, é isso. Beijo, um abraço, muito brie e não seja um vacilão. Igual o Kenai.